Pegue a sua Bíblia, por favor. Eu vou ao livro profético, ao livro do profeta Abacuque. Vou ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. E é interessante porque abordar um livro profético sempre traz uma expectativa para o coração. O cânon veterotestamentário, ou a formação do cânon do Velho Testamento, é bem sugestivo. Na verdade, Abacuque está entre os 12 livros considerados como livros dos profetas menores. Alguns dizem que essa descrição, essa identificação como um profeta menor e não um profeta maior, isso não tem a ver com importância ministerial, mas tem a ver com extensão dos seus escritos. O senso comum, religioso, teológico, eles afirmam que 5 profetas são chamados de profetas maiores, a saber, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, porque eles escreveram mais, os seus livros são mais extensos, enquanto 12 profetas são considerados profetas menores, não porque têm menos importância em relação aos demais, mas porque os seus escritos foram escritos mais curtos. E eu quero ir no profeta Abacuque, e eu quero pensar com você hoje sobre o Deus que abraça, ou Deus que nos encontra nos momentos mais sombrios da nossa vida. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Quero desejar uma boa noite a você que está no prédio, a você que está conosco por meio da conexão, que o Espírito Santo esteja tocando no seu coração. A Bíblia diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. A tradução mais literal diz: uma mensagem dada por Deus ao profeta Abacuque. A versão mais erudita traz a tradução: a queixa do profeta por causa da injustiça de Judá. E uma tradução ainda mais literal diz sobre a mensagem revelada de Deus que o profeta Abacuque recebeu. Versículo 2, o profeta então começa com os seus questionamentos, dizendo: até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando, Senhor? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Existem luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. E diante da queixa do profeta, Deus então responde o seguinte: olhem as nações, contemplem as nações, fiquem atônitos e pasmem, ou olhem para as nações e fiquem maravilhados, admirados, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Ler esse texto profético, principalmente essa introdução, após um período de intercessão pela nação de Israel, de fato é considerar que muitos, nesse exato momento, lá naquela nação, estão se queixando como o profeta Abacuque um dia se queixou. Eu não sei o quanto você é familiarizado com o livro do profeta Abacuque, mas esse livro profético, de fato, é uma boa companhia, e uma boa companhia para os nossos dias sombrios, até porque o nome Abacuque significa literalmente aquele que abraça. Essa é exatamente a tradução literal, a etimologia da expressão Abacuque. Os estudiosos, eles afirmam que Abacuque, o profeta, ele viveu numa época muito desafiadora. Na verdade, aqui na introdução do seu livro, ainda nos primeiros versículos, a Bíblia está relatando, revelando a angústia do profeta. O profeta está angustiado, o profeta está queixoso, o profeta se sente completamente aflito. Existe uma queixa por parte de Abacuque. Permita-me reler o texto que eu acabei de ler com vocês, mas não mais com a tradução que eu coloquei, mas a partir das lentes de Eugene Peterson, através da sua paráfrase, chamada a Bíblia, a Mensagem. Ele diz o seguinte: ó Eterno, há quanto tempo estou clamando por ajuda e não me ouves? Ó Eterno, quantas vezes eu terei que gritar socorro, assassinato, polícia? Até quando clamarei, até que venhas nos socorrer? Por que me forças a olhar para o mal, a encarar os problemas todos os dias? A anarquia, a violência correm soltas, existem discussões e brigas por todo lado, a lei e a ordem viraram pó, a justiça virou piada, os maus paralisaram aqueles que levam uma vida correta e viraram a justiça de ponta a cabeça. Mas ouvirei a Deus e Deus dirá para mim: olhem em volta e vejam as nações pagãs, observem com atenção e preparem-se para um choque, porque algo está por acontecer e vocês terão dificuldade de acreditar. Quando eu leio a súplica do profeta Abacuque, aqui no capítulo 1, eu encontro um homem perturbado. Quando eu leio a súplica do profeta Abacuque, aqui no capítulo 1, eu encontro um homem completamente afetado por aquilo que estava acontecendo com o seu povo. Abacuque estava vendo a injustiça crescer, Abacuque estava convivendo com o mal, ou o mal prevalecer, Abacuque estava vendo os desmandos se alastrarem, Abacuque estava presenciando os mandamentos de Deus serem ignorados. Na verdade, ler o livro do profeta Abacuque é perceber que o profeta está sofrendo. Por quê? Porque aqueles que deveriam colocar tudo em ordem não estavam cumprindo com seu papel. O profeta chega a denunciar a Suprema Corte. Ele diz que a Suprema Corte, com os seus juízes iníquos, deixavam de ser a solução e se tornavam um câncer para aquela nação. Abacuque sabia que somente Deus poderia mudar o curso da história. E é por isso que ele começa a clamar. Abacuque faz uma oração. Até quando? Ô irmão, não sei quantas vezes você já usou essa expressão. Até quando? A questão principal aqui não é a queixa que Abacuque faz, mas a questão é que a oração que Abacuque está fazendo parece não estar sendo ouvida por Deus. É por isso que ele continua dizendo: até quando? Até quando o Senhor ouvirá a minha queixa e não fará nada em meu favor? Até quando? Até quando o Senhor virá a violência crescer e não irá intervir? Até quando? Que experiência angustiante. Que experiência sufocante. Orar, clamar e não perceber a oração sendo respondida por Deus. Pare um momento. Pare um momento e pense se não é assim que nos sentimos com frequência. Pare um momento. E pense se não é dessa forma que nos comportamos. Irmãos, nós oramos pela conversão de pessoas que amamos e parece que cada vez que oramos, mais elas se afastam de Deus. Nós oramos para que os nossos filhos sejam abençoados e parece que quanto mais nós oramos, mais eles se envolvem com as obras do mundo. Nós oramos para que Deus nos abençoe na nossa ocupação, na nossa profissão, na nossa atuação, ambiente em que Deus nos plantou. E parece que quanto mais oramos para Deus abençoar o lugar em que estamos, mais somos pressionados. Nós oramos por um avivamento e a sensação é que quanto mais oramos, mais o povo de Deus se torna secularizado. Até quando, Senhor? Até quando? Quanto mais oramos para que Deus encha a igreja de poder espiritual, mais parece que os crentes se tornam mais gélidos, mais insensíveis. Até quando? Nós oramos pela paz na nação, que a gente vê avanço de corrupção. Até quando? Nós oramos pela paz na nação e o que a gente vê é impunidade. Até quando, irmãos? De quando em vez parece que o cetro da injustiça está prevalecendo? Até quando, Senhor? É a experiência angustiante de Abacuque. Até quando? Até quando? Até quando? Quanto mais eu oro, mais parece que homens desonestos são admirados e impunidade e impiedade parecem multiplicar. Até quando? Mas tem uma palavra profética de Deus para mim e para você. Quem recebe? Talvez você esteja como o profeta Abacuque. Até quando? Abra o coração, é para você agora. Aqui está a grande questão. Parece que Deus não ouve, mas Deus está ouvindo. Parece que Deus não responde, mas Deus está agindo. Aleluia! Parece que Deus não está presente, mas Ele está abraçando. O problema de Abacuque, e o nosso problema também, sabe qual é? É que aquilo que esperamos nem sempre é o que Deus tem em mente. O que Deus tem em mente pode ser muito diferente do que trazemos na nossa mente. Esse foi o drama de Abacuque. Esse se torna o nosso grande drama quando nos deparamos com uma alma angustiada diante de um aparente silêncio divino. Ô, irmão, lidar com o aparente silêncio divino é mortal. Fala, Senhor, e você não ouve voz alguma? Até quando? Diante dos caminhos misteriosos de Deus, Abacuque fez o que todos nós devemos fazer. O que Abacuque fez? Em meio aos questionamentos, até quando? Até quando? Até quando? Sabe o que o Abacuque fez? Abacuque confiou e esperou. Abacuque não se movimentou. Abacuque não se movimentou. Me permitam. Capítulo 2, versículo 1. Em meio aos questionamentos, até quando, até quando, até quando, até quando? A Bíblia diz que o profeta Abacuque esperou e confiou. Ele disse, pôr-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. E vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Enquanto Deus não me responder, eu não saio da minha torre de vigia. Até quando? Diante das crises humanas, sabe, gente, nós precisamos deixar por um momento as nossas reações passionais e olhar para a realidade com mais temor. O que Abacuque estava dizendo era exatamente o seguinte: eu não consigo entender nada do que está acontecendo. Mas em vez de ficar tagarelando sobre o agir de Deus, eu vou confiar e esperar, pois eu tenho certeza de que Deus vai intervir, porque Ele é o Deus que abraça. Quem recebe? Uma das melhores formas de nos livrarmos de angústias. Até quando? Até quando? Ô, irmão, quem já falou isso pelo menos uma vez na vida? Até quando? Ô, irmão, até quando o Flamengo vai perder, irmão? Até quando? Até quando? Até quando aquele técnico iria durar, irmão? Até quando? Olha para cá, por favor. Uma das melhores formas de nos livrarmos das queixas, até quando? Uma das melhores formas de sairmos das garras da angústia humana, sabe qual é? Uma das melhores formas é nos lembrando das intervenções divinas que já foram realizadas em nosso favor. Ele agiu, mas Ele continua agindo. E Ele agirá. Irmão, como é bom nós nos lembrarmos da forma como Deus, por exemplo, libertou os israelitas do Egito. Como a nossa fé é edificada quando a gente percebe a forma como Deus protegeu o seu povo nas aflições do deserto. O povo gritava, até quando, Moisés? Foi por falta de cemitério lá no Egito que nos trouxeste para termos o corpo sepultado aqui no deserto. Até quando, Moisés, nós te dissemos que era para nos deixar quietos no Egito, embora lá tivesse aflição, chicotada, tivesse muito trabalho, tivesse opressão, escravidão, mas lá tinha cebola, lá tinha batata. Até quando, Moisés? Moisés, olha esse mar à nossa frente, Moisés. Será que você não escuta, Moisés, o barulho dos passos avançados e acelerados do exército egípcio? Moisés, até quando? A Bíblia diz que, semelhante ao profeta Abacuque, Moisés esperou e confiou. Moisés, eu sou Deus que pelejo por vocês. Os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês tornarão a vê-los, porque eu entrarei em cena. Irmão, a melhor forma de vencermos as nossas angústias é nos lembrando da forma como Deus já se manifestou para nós. Na verdade, é a nossa memória da intervenção divina no passado que nos encoraja a olhar para o futuro com esperança. Deus já te abençoou pelo menos uma vez na vida? Então, em nome de Jesus, nessa noite, muda o discurso. Em vez de lamentar ou se queixar até quando, habite na sua mente a certeza de que, assim como Ele já apareceu para você uma vez, Ele aparecerá tantas vezes quanto forem necessárias. É por isso que no final do livro, o profeta, ele muda o discurso. Interessante, capítulo 1, Abacuque começa se queixando. No último capítulo, capítulo 3, Abacuque termina celebrando. É só receber um abraço de Deus que o negócio muda. Tem hora que a gente se comporta como aquele filho que quer carinho do pai, já viu? Chamando a atenção. Aí o pai vem, faz um carinho, resolve tudo. Talvez o que você esteja precisando essa noite é de um carinho do céu. Ô, irmão, Abacuque começa o seu livro dizendo até quando? Mas ele termina dizendo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, ainda que tudo dê errado, eu não vou mais dizer até quando, pelo contrário, porque Deus já me abraçou, eu vou declarar, ah, sabe de uma coisa? Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele faz com que os meus pés caminhem como corças, Ele me faz andar altaneiramente. Até quando? Até quando? Eu digo para você, sabe até quando? Até você ser encontrado pelo abraço do Pai. Ele é o Deus que abraça. Por isso quero fazer dois destaques. E o primeiro é esse. A exemplo de Abacuque, encontre alegria, esperança e segurança em Deus. Se você está precisando de alegria, Deus dá. Se você está precisando de esperança, Deus entrega. E se você está precisando de segurança, Ele protege como ninguém. Ah, eu preciso de alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Ah, sabe, eu preciso de esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que me dá esperança é ter certeza que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, porque elas são inesgotáveis, elas não têm fim. Bom é aguardar em silêncio pela intervenção do céu. E se você precisa de segurança, ah, o Salmo 121 nos ensina, eleva os meus olhos para o monte de onde me vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele não deixará os meus pés vacilarem, aquele que me guarda não tosquenejará, eis que não dormirá o guarda de Israel, o Senhor é quem me protege, Ele não deixa o sol me molestar de dia, Ele não deixa a lua me machucar de noite, Ele protege a minha vida, Ele é a minha sombra, Ele protege a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. A exemplo de Abacuque, encontre alegria, encontre esperança, encontre segurança em Deus. Aleluia. Sabe, gente, manter a confiança em Deus é ser dominado por uma convicção de que ainda que tenhamos que passar por terríveis provações, Deus sempre será a nossa fortaleza. Ainda que eu seja obrigado a atravessar vale de sombra da morte, não tem problema. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar o vale, mas no meio do vale também não vai me faltar sustento, provisão, proteção, cuidado. As más notícias, tanto em nossa cidade como em nosso país, irmãos, a exemplo do que Abacuque estava vivendo, isso não muda o caráter de Deus. Ele continua sendo poderoso para intervir. Nesse exato momento em que você está aqui, ó, sentadinho nesse auditório, ou conosco por meio da conexão. Nesse exato momento, você não tem noção, mas Deus está trabalhando nos bastidores em seu favor. Pode ter certeza disso. Ô, irmão, isso aqui não é assim, manipulação de massa, sabe, stand-up, jargão. Não, não, é convicção de fé. Enquanto você está aqui sentadinho olhando para mim, pendências que você possui e que precisam de uma intervenção divina, Deus está agindo, porque a Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além do nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, olho nenhum viu, o apóstolo Paulo declara, ouvido nenhum ouviu, e não foi capaz de subir a mente humana, o que Deus está preparando para aqueles que o servem. Pode ser que você receba uma mensagem nesse exato momento. E a sua preocupação saia de cena, seu discurso mude. Agora. A mensagem chega. E aí você olha e fala assim, ó, cheguei aqui dizendo até quando, mas agora a mensagem chegou, Deus me abraçou, interviu, apareceu no meu cenário. Eu penso que Deus está nos chamando nessa hora a dependermos de uma intervenção do céu. É tempo de declararmos a nossa inteira dependência no poder de Deus, irmãos. É tempo de declararmos a nossa completa confiança no caráter de Deus. Ele não muda. Ele não falha. Ele não erra. Não existe batalha que ele perca. Meu maior desejo nesse exato momento é ser usado pelo poder do Espírito Santo para que a sua fé seja restaurada e a sua confiança em Deus se torne inabalável. Por que te abates, ó minha alma? Por que estás tão angustiada dentro de mim? Espera no Senhor. Eu ainda o louvarei. Quem recebe? Ainda que todas as circunstâncias não nos favoreçam. É o que Abacuque está dizendo. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja mantimento nos campos, as ovelhas sejam arrebatadas. Ou seja, ainda que as circunstâncias não nos favoreçam, existe uma esperança. Qual é a esperança? Deus está agindo em nosso favor. Porque Ele é Deus e é o Deus que abraça e nunca desampara. Acredite, irmão. Pessoal aí da galeria, acredite. Acredite. Acredite em meio a toda e qualquer angústia humana. Acredite. Em meio a todo e qualquer desespero humano. Acredite, Deus está pronto para intervir. Deus continua conosco. Deus continua conosco nos dias ensolarados. Deus continua conosco nos dias de sofrimentos e caos. O que você precisa fazer nesse exato momento, irmão, é lutar contra as suas dúvidas espirituais, assim como eu luto contra as minhas dúvidas espirituais. Se eu posso dar uma sugestão para você, a sugestão que eu dou é não permita. Não permita que o diabo se aproprie de momentos de angústia, de caos, de sofrimento. Irmão, olha aqui, não permita que o inimigo se utilize de momentos de angústia para levar incertezas à sua mente. Sabe por quê? É difícil enxergar luz quando atravessamos vale de escuridão. Mas você pode acreditar, mesmo no vale de escuridão, Deus continua conosco. Se você necessita de alegria, esperança e segurança, a exemplo de Abacuque, você pode encontrar tudo isso em Deus. Tem uma segunda afirmação, e a segunda afirmação que eu trago é exatamente essa. Discurso de Abacuque mudou a partir do momento que a mente de Abacuque mudou. Pessoal, prossiga com um fim em mente. Deus continua agindo. Deus nunca perde o controle. Deus continua ativo e nunca passivo. A nossa confiança sempre estará no Senhor. A vitória que nós precisamos nunca virá dos homens, mas sempre virá da parte de Deus. Os homens passam, mas Deus jamais deixará de ser soberano. É como diz o salmista, Salmo 46, verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe, gente, nós não podemos viver no calabouço do medo.
Nós não podemos viver sentindo-nos acovardados, encavernados. Pelo contrário, nós devemos ser revestidos de ousadia, de coragem, mesmo em dias de angústia. Um evangelista britânico, o reverendo Morgan, ele diz o seguinte: Deus não pode usar homens trêmulos e temerosos. Parece que ele leu os escritos de Paulo. Porque é Paulo quem afirma que Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas Deus nos revestiu de poder, de moderação, de equilíbrio. Na verdade, o autor aos Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. Nós não somos e jamais seremos um exército apático, medroso, sem entusiasmo, sem calor. Irmãos, nós precisamos caminhar com o fim em mente. Por que eu estou dizendo isso? Abacuque teve que mudar a forma de pensar. Ele teve que sair do capítulo 1 e chegar no capítulo 3. Ele teve que sair da queixa e partir para a celebração, para a confiança, para a convicção. Nós precisamos caminhar com fim em mente. Nós temos um destino, nós vivemos por um propósito. Nós somos o povo de Deus, o povo do Deus eterno. O apóstolo Pedro diz que nós fomos comprados por sangue. Nós somos propriedade exclusiva dele. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa. Embora sejamos obrigados a enfrentar períodos de dificuldade, tormento, oposição, perseguição, injustiça, maldade, ainda assim existe uma palavra profética: o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo, e o Senhor virá ao nosso encontro. Ele sempre será o Deus que abraça, Ele jamais desampara. Em todo tempo e de toda forma, as angústias da alma humana sempre poderão ser retiradas pela presença de uma convicção a respeito de quem Deus é e do que Ele faz. Termino. Qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que nós podemos não entender inteiramente os planos de Deus, mas o fato de eu não entender não significa que eu não deva confiar. Está aqui comigo? Posso não entender inteiramente os planos de Deus, mas devo confiar inteiramente nas promessas de Deus. Ô, irmão, isso só por meio da fé. É a fé em Deus que nos faz superar as nossas angústias. Uma das nossas pastoras é dentista. E a gente aprende com a nossa pastora dentista que fé é igual escova de dente. Quem tem escova de dente? Quem usa escova de dente? Chega pertinho de quem está perto de você para ver se ele usa escova de dente. Fé é igual a escova de dente. Cada um tem que ter a sua. Não pode pegar emprestado. E tem que usar todo dia. Eu posso não entender, mas eu tenho que confiar. Ele sabe o que Ele está fazendo. Até porque aquele que cria, comanda e acalma as ondas, também é capaz de impedir que afundemos. Ele sempre irá intervir. Talvez você nessa noite tenha entrado na celebração com seus lábios sendo habitados por queixas. Até quando? Ô, irmão, quando eu entro aqui nesse momento final, eu começo a tremer. Na verdade, se eu tivesse agora com uma fralda geriátrica, eu estaria mais seguro. É sério. Eu estava ali embaixo, e aí conversando com o pastor Pablo, pastora Eli, eu dizia para eles, cara, eu preciso de uma fralda geriátrica. Aí eu disse, se eu perceber, eu saio correndo e você assume o sermão. Ele disse assim, aí sou eu que terei que colocar uma fralda geriátrica. Por que que eu tremo quando eu entro nesse momento? Porque eu me esforcei aqui em poucos minutos e eu estou sendo, assim, tô me esforçando. Olha aí, ó, menos de 30 minutos. Estou melhorando, estou evoluindo, a espécie está evoluindo. Mas eu me esforcei aqui em alguns minutos. Ler um texto, dar a você o contexto do texto e aplicar à sua vida verdades que estão no texto. Mas uma mensagem jamais poderá terminar sem oferecer a oportunidade para você ser transformado. Até esse momento aqui eu escrevi, eu trabalhei, me esforcei, estudei, li a Bíblia, peguei comentários bíblicos diversos, dicionário bíblico, fiz a exegese do texto, trazendo a tradução literal do original, para ver se mudava algum tipo de sentido. Até aqui eu me preparei. Daqui para frente, eu não tenho nada escrito. Eu só tenho uma certeza de que quem está precisando de abraço vai ser abraçado nessa noite. É só isso. Gente que chegou se queixando vai sair celebrando. Gente que chegou angustiado vai sair daqui aliviado pelo poder de Deus. Irmão, Deus quer abraçar. Ele quer abraçar. Ele me abraçou. E você acha que eu sou privilegiado? Não sou, não. Da forma que Ele me ama, Ele ama você também. Ah, mas você tem uma vida mais certinha, porque você não convive comigo 24 horas por dia. Porque se você convivesse, você iria surpreender, talvez, e é bem possível, que eu erre mais do que você. E se eu, sendo do jeito que eu sou, me sinto abraçado, imagine você que é melhor do que eu. Qual é a sua queixa? Qual é a sua angústia? Qual aflição está roubando a sua paz e perturbando a sua alma? O Deus que abraça, Ele está pronto para entrar em cena, intervir o cenário, intervir no cenário e dar a você espírito de celebração. Senhor, proteja esse ambiente agora. Tantas pessoas aqui, das mais diversas origens, vivendo os mais diversos cenários, trazendo consigo para essa celebração as mais diversas experiências. Mas é óbvio, muitas ou talvez todas, precisando ser encontradas pelo abraço do céu, eu peço. Entre em cena agora. Apareça agora para aquele que está se sentindo aflito. Apareça agora para aquele que sente o coração pesado. Senhor, abraça agora aquele que se sente solitário. Traz para o seu colo, ó Deus, aquele que precisa de carinho nesse momento. Ó Deus, retira dos lábios o gosto de morte e faça brotar nos lábios cânticos de alegria, de celebração. Senhor, que todo medo seja agora retirado e que o teu abraço transmita espírito de coragem. São tantos aqui, mas o Senhor os conhece. O Senhor sabe de onde eles vieram, o Senhor conhece o CEP onde eles estão. Nenhuma lágrima o Senhor desperdiça, como também nenhuma palavra o Senhor deixa de recolher. Por isso eu peço, proteja esse ambiente agora do mal. Que toda influência maligna perca, ó Deus, perca qualquer poder nessa hora. E que todos quanto estão aqui no prédio ou conectados conosco, independente do ambiente, sejam liberados pelo teu poder a viver algo novo na tua presença. O último versículo que nós lemos, o Senhor disse para Abacuque, nos disse: o que estou pronto para fazer deixará vocês espantados. E ainda que vocês quisessem descrever, não seriam capazes de fazer. Porque eis que farei coisas grandiosas. Então, por favor, faça algo grandioso aqui entre nós e em nós. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos cantando, eu vou continuar orando aqui. E Deus vai tocar em você. Ele já está tocando em você. Você que está aqui nessa celebração, no prédio, especificamente aqui no prédio, Deus quer mudar a sua realidade. Não mais queixa, agora celebração. Não mais até quando, agora, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus quer devolver alegria, Deus quer devolver ânimo, Deus quer devolver força, Deus quer devolver fé, Deus quer devolver coragem, Deus quer devolver dons espirituais, Deus quer devolver ministérios, Deus quer devolver habilidades, Deus quer devolver talentos, Deus quer devolver armas espirituais, Deus quer devolver peças da armadura. Deus está pronto para intervir agora. Se abra. Deixa Ele tocar em você. Se enquanto nós estivermos cantando, você se sentir abraçado, eu quero encorajar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vou repetir. Se enquanto estivermos cantando, você se sentir abraçado, eu peço que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Deus está te abraçando. Deus está te abraçando. Deus está te abraçando. Até quando, Senhor? Até quando? Até você encontrar o meu colo. Até você encontrar o meu abraço. Até você ser encontrado pelo meu afago. Eu amo você, filho. Eu amo você. Você nunca estará sozinho. Você jamais estará desamparado. Fui eu quem te escolhi, filho. Fui eu quem te chamei dos cantos mais distantes. Trouxe para perto de mim. Fui eu, filho, quem disse para você: tu és meu. Eu te escolhi, eu não te rejeitei. Tenha medo não, filho. Não tenha medo. Eu sou o teu Deus. Eu sou a tua fortaleza. Eu não quero ser para você, filho, apenas uma cabana nos dias de férias. Eu quero ser o seu refúgio permanente. Vem, filho. 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 Vem, filho meu. Vem, filho meu. Vem, filho. Volta. 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 Vem, filho. 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 Vem. Vem, filho. Vem, filho. Vem. O amor de Deus, o nosso Pai, é a graça bendita, que é a escandalosa graça de Jesus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam derramados sobre nós, hoje e sempre. Tenha uma excelente semana, irmão.